ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 33 minutos. Céu claro, a temperatura é de 27 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 29 de agosto de 2016. Dilma diz temer morte da democracia. Presidenta afastada encara senadores e nega ter cometido crime de responsabilidade. Em quadro político de difícil reversão, ela reforça que o impeachment é um golpe. Educação Cívica. Colunista afirma que o processo de impeachment contribui para provocar reflexões sobre a nossa democracia. É o UFMG Educativo, houve candidatos à Prefeitura de Contagem. Série começa com Ademir Lucas, ex-prefeito e candidato pelo PR. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Em um dos capítulos finais da novela do impeachment, a presidenta afastada Dilma Rousseff, do PT, compareceu na manhã dessa segunda ao Senado, onde ela apresenta sua defesa. Dilma chegou ao Congresso apoiada por ministros e congressistas que permaneceram ao lado dela, mesmo após o afastamento temporário em 12 de maio. Entre eles, o ex-presidente Lula, também o cantor e apoiador Chico Buarque. Dilma teve meia hora para marcar seu último discurso como presidenta do país, caso não seja inocentada do crime de responsabilidade. Senadores a favor e contra o impeachment passaram o domingo reunidos, traçando estratégias para a oitiva de Dilma. Nesse momento, ela ainda responde a perguntas feitas pelos senadores. Ela responde agora ao senador José Medeiros, do PSD do Mato Grosso. Boa tarde, Soraya Fidelis. Quais foram as marcas do discurso de Dilma?
Boa tarde, Vinícius. Olha, cara a cara com seus julgadores e sentada na mesa da presidência do Senado, duas cadeiras à esquerda do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que comanda o júri, né, a presidenta afastada há 110 dias, Dilma Rousseff, na última chance de se defender do crime de responsabilidade fiscal, usou um tom emocional e aspectos mais políticos do que jurídicos. Esses aspectos mais jurídicos estão vindo à tona agora, Vinícius, em alguns questionamentos que estão sendo feitos, como você mesmo disse, por senadores que ainda prosseguem nessa sessão. Após ela ser cumprimentada no início da sessão por Lewandowski, pela disposição em comparecer ao Congresso, diante dos 81 senadores, Dilma apontou para os mais de 54 milhões e meio de votos recebidos na reeleição para o segundo mandato petista. Destacou que a ruptura democrática agora se dá com o mundo das aparências, encobrindo hipocritamente o mundo dos fatos. E apontou que as provas deixam claro que as acusações contra ela não passam de pretextos embasados por uma frágil retórica jurídica para derrubar um governo legítimo que vai ser ocupado por um governo usurpador.
São pretextos, apenas pretextos para derrubar, por meio de um processo de impeachment, sem crime de responsabilidade, um governo legítimo, escolhido em eleição direta, com a participação de 110 milhões de brasileiros e brasileiras. O governo de uma mulher que ousou ganhar duas eleições presidenciais consecutivas. São pretextos para viabilizar um golpe na Constituição. Um golpe que, se consumado, resultará na eleição indireta de um governo usurpador. Senhor presidente Ricardo Lewandowski, senhoras e senhores senadores, a verdade é que o resultado eleitoral de 2014 foi um rude golpe em setores da elite conservadora brasileira.
E a primeira mulher eleita para a presidência do país explorou também, Vinícius, o simbolismo do que classificou de atentado contra a democracia e remeteu para o tempo da ditadura militar quando foi presa e torturada. Disse que a oposição encontrou no presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, o então presidente da Câmara, o vértice de sua aliança golpista, que seria, que queria, né, que ela o livrasse do processo no Conselho de Ética. Dilma se afirmou honesta e disse que, curiosamente, vai ser julgada por crimes que não cometeu, antes, inclusive, do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ironia da história, ela respondeu que não. Ela disse que trata-se de uma ação deliberada que conta com o silêncio cúmplice de setores da grande mídia brasileira. Após a defesa feita por ela, que continua, aliás, sendo feita, cada senador, Vinícius, está tendo até 5 minutos para questioná-la. 47 dos 81 senadores já estão inscritos. A primeira a ter 5 minutos para perguntar foi a senadora Cátia Abreu, uma das mais empenhadas defensoras de Dilma no Congresso Nacional. Ela destacou o apoio da petista ao agronegócio com recorde de recursos, segundo a democrata, que estariam sendo chamadas esses recordes de recursos de pedaladas fiscais. Cátia Abreu abriu mão de fazer pergunta, mas reforçou que o impeachment é golpe e um ataque político que tem como alvo não apenas a Dilma Rousseff, mas que vai atingir também a democracia.
O Plano Safra e suas subvenções foram criadas pelo presidente Collor e só agora virou crime e só agora virou empréstimo. Não tenho dúvida que esse impeachment é uma conspiração que nasceu da vingança sórdida de Eduardo Cunha e ganhou forma na ganância sem limites de um pequeno grupo pelo poder. Senhora presidente, não vou fazer nenhuma pergunta. Peço apenas que a senhora fale para esse plenário e para a história sobre o ataque político que lhe tem como alvo, mas que tem como vítima a democracia brasileira. A história do Brasil vai contar aos brasileiros de hoje e do futuro o que nós estamos assistindo aqui.
E a segunda a perguntar foi uma opositora, a Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. A gaúcha, Vinícius, afirmou que ninguém está acima da lei e que crime existiu sim nos decretos com as assinaturas da petista e no que classificou de fraude fiscal.
Não estamos aqui julgando o seu passado, a sua história pessoal, que eu respeito. Estamos aqui, sim, julgando atos praticados por Sua Excelência no seu governo. A fraude fiscal e os decretos sem autorização do Congresso tinham, direta ou indiretamente, suas digitais e com claros objetivos eleitorais em 2014. O crime de responsabilidade, detalhado minuciosamente no libelo acusatório elaborado pelos professores Janaína Pascoal, Miguel Reale Júnior e Hélio Bicudo, não deixa margem à dúvida. O crime existiu nos decretos com a sua assinatura e na fraude fiscal chamada por todos de pedalada, autorizada por Sua Excelência.
Vinícius, prossegue ainda nesse momento, eu posso ver aqui da redação, a televisão aqui à minha frente, né, o questionamento dos senadores, a presidenta Dilma Rousseff, que prossegue na sua defesa nessa etapa final do impeachment, né, no Senado. Já passaram por aí vários senadores com os questionamentos, inclusive o próprio relator do processo, o senador mineiro aqui, o Antônio Anastasia, e o 11º a perguntar vai ser o senador Aécio Neves, né, que em coletiva, Vinícius, antes do início da sessão do Senado, avaliou que o discurso de Dilma não vai angariar votos que revertam o impeachment e sugeriu que ela prestasse contas não apenas ao tribunal instaurado no Congresso, mas à própria história. A expectativa é que a decisão final sobre o impeachment ocorra até a próxima quarta-feira. Caso a defesa feita por Dilma na manhã dessa, que continua a ser feita na manhã dessa segunda-feira, não mude o placar, como já é esperado, Michel Temer, do PMDB, que outrora se queixou de ser um vice decorativo, deixa de ser presidente interino e assume o cargo até 2018. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. E a gente continua falando sobre impeachment. Na coluna de educação de hoje, o professor Luciano Mendes, da Faculdade de Educação do UFMG, faz uma análise de como o processo de impeachment pode contribuir para a educação cívica do país. Professor Luciano Mendes, agora pela manhã, presidenta afastada Dilma Rousseff, fez um discurso no Senado com a defesa de seu mandato, afirmando que ela não cometeu crime de responsabilidade pelas operações de crédito realizadas em 2015. ela fez uma conexão com outros momentos da história, citou Getúlio Vargas, citou Juscelino Kubitschek, citou também o presidente João Goulart, que foi deposto pela ditadura militar, para tentar construir uma narrativa sobre o atual processo de impeachment, em que ela faz essa defesa, né, de que seria um golpe parlamentar. Professor, como que a gente pode ver essa questão aí de, né, da forma como ela está tentando inscrever na história sua esse momento do país?
Eu acho que o que nós estamos vivendo nos últimos meses, particularmente, né, é um processo muito intenso de educação cívica. Educação cívica do povo brasileiro, da população brasileira, de um modo geral, em que os sujeitos mais diversos têm atuado como educadores e educandos. Eu acho que esse episódio de hoje, o texto lido, né, o discurso feito perante ao Senado, pela presidenta, reforça essa dimensão de uma inscrição da sua fala e da sua própria pessoa na história recente do Brasil. Então, nesse sentido, é parte de uma luta intensa pelas narrativas, pelo sentido dos fatos, que é uma das dimensões mais fundantes da nossa identidade, portanto, ela é atrelada fortemente à ideia da nossa educação cívica. Quais narrativas perdurarão? Quais narrativas estão em disputa? Acho que é muito interessante o fato dela ter lembrado esses ícones da nossa história, nosso passado recente, de Getúlio Vargas até o Jango, e também o fato dela ter, por exemplo, chamado a atenção, numa narrativa importante, o quanto que anterior a ela outras pessoas fizeram a mesma coisa que ela fez e nenhum deles foi condenado, foi questionado pela mesma prática, chamadas pedaladas fiscais, por exemplo. Então ela insere o seu comportamento nessa narrativa mais longeva, seja naquilo que ela quer combater, que é o golpe, né? Nesse sentido, a ideia do golpe, olha como outros foram golpeados, e portanto eu também me coloco nessa narrativa, nesse sentido da história, mas também chamando atenção para aquilo que os outros estão dizendo que ela fez, que é a questão das pedaladas. Ela chamando, outros fizeram isso e não foram questionados. Por que eu estou sendo questionado? Então é um grande processo, acho que, de educação cívica, em que não apenas, digamos assim, a narrativa do presente está sendo escrita, sendo inscrita na nossa história, mas a nossa própria história, as nossas próprias memórias são atualizadas para sustentar uma posição.
Pois é, professor, nessa questão da educação cívica, o que a gente já pôde aprender desse processo que assim, está durando, né? Estou fazendo 9 meses de processo, foi um momento muito doloroso, né, da nossa sociedade. O que é que dá para tirar de lição ou até... é possível tirar algo de bom disso?
Não sei se é possível algo de bom, mas o fato de os discursos expressos por sujeitos muito diferenciados terem ganhado visibilidade, eu acho que isso é muito bom. Veja, por exemplo, a ideia da participação pública das mulheres. No meio desse debate, veio o próprio presidente, veio o presidente da Câmara, vários outros grupos afirmaram que a mulher boa é a recatada e do lar. Né? Ou seja, a ideia de que os lugares das mulheres é aquele definido do mundo doméstico, do mundo da casa, e que o espaço público deve ser ficar com os homens. Olha, isso enseja um grande debate sobre as relações de gênero, relações entre homens e mulheres e os lugares de cada um. Esse é um conflito muito latente no espaço social brasileiro, é um conflito muito latente na escola brasileira. É um conflito que vem à tona, por exemplo, por essas manifestações, pelas posições da Dilma, na defesa, por exemplo, da participação das mulheres no Ministério, da participação dos negros no Ministério, mas é também, por outro lado, aquilo que mobiliza propostas como aquela encampada pelo movimento Escola Sem Partido. O fato dessas questões estarem vindo à tona, serem objeto de discussão, eu acho que é muito interessante.
Tá certo, então, professor Luciano Mendes, muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. E na segunda que vem, nós voltamos mais uma vez com uma coluna de educação.
Desejo a boa tarde aos nossos ouvintes, dentro do possível. E na semana que vem estaremos aqui de volta para continuar a nossa luta, a nossa discussão em prol da democracia e de uma educação cívica que cultive a valorização do espaço público, da coisa pública, dessa memória coletiva nossa.
A coluna de educação vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. Se você quiser ouvir novamente, basta acessar o site www.ufmg.br/rádio.
Economia.
Variação de preços entre sacolões pode chegar a 401%, revela a pesquisa Mercado Mineiro, realizada em 13 estabelecimentos da capital. O quiabo pode custar entre R$ 1,99 até R$ 9,98. O tomate comum pode ser encontrado por R$ 1,29 até R$ 5,99, variação de 364%. Na comparação entre os meses de julho e agosto, houve redução de até 24% nos preços dos legumes. Caso do quilo da batata, que custava R$ 4,39 e passou a custar R$ 3,32. A pesquisa completa está no site mercadomineiro.com.br.
Internacional.
Começou à meia-noite de hoje o cessar-fogo bilateral e definitivo entre o governo colombiano e as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Pelo Twitter, o presidente Juan Manuel Santos celebrou um marco histórico que ainda precisa ser referendado em plebiscito pela população, marcado para o dia 2 de outubro. O conflito já durava mais de 50 anos e deixou mais de 200 mil mortos.
Trânsito.
Três quilômetros de lentidão na via expressa de Contagem entre os bairros Beatriz e Tropical, no sentido Betim. Reflexo de um acidente registrado na manhã de hoje entre carro e caminhão. Em BH, não há registro de acidentes, segundo a BH Trans. Agora, meio-dia e 49, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a estreia da série Palavra de Candidato, com o candidato a prefeito em Contagem, Ademir Lucas.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação Léo Oliveira. Sábado às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do
conhecimento. Jornal UFMG.
10 para 1.
Palavra do candidato.
A partir de hoje, a Rádio UFMG Educativa começa a veicular uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da cidade de Contagem, na região metropolitana de BH. Hoje nós conversamos com Ademir Lucas, do PR, candidato pela coligação Experiência e Renovação. Ademir já foi prefeito por 2 vezes, também já atuou como deputado federal e estadual. Ele conversou com a jornalista Paula Alquimim. Nós fizemos as mesmas perguntas para todos os candidatos, com exceção da última pergunta, que é específica para o candidato. Cada um teve 1 minuto e meio para responder a cada uma das perguntas. Vamos acompanhar a partir de agora.
Contagem conta com apenas um hospital público para 603 mil habitantes, o que faz com que o cidadão ainda seja dependente do atendimento em Belo Horizonte. Como o senhor pretende solucionar essa questão?
Olha, boa pergunta. Só tem um hospital, já saí da prefeitura há 12 anos, passaram 3 prefeitos e nenhum fez o segundo hospital. Esse é o nosso desafio. As 5 policlínicas foi nosso governo que fez. De forma que nós temos confiança e convicção que a saúde em nosso governo vai funcionar. Nós vamos colocar a saúde para funcionar, respeitar as pessoas, colocar médicos a mais para funcionar melhor. Remédio, nós vamos levar remédio na casa das pessoas de uso contínuo para diabetes, remédio para pressão alta, as policlínicas, nós vamos fazer mais de 5 hoje, todas as 5 que eu fiz nos meus primeiros governos. E vamos fazer agora a Policlínica do Tropical, a Policlínica do Amazonas Industrial, que é um absurdo. O prefeito é daquela região e fechou o Monte Cristo, que funcionava como hospital municipal, de forma que agora nós vamos fazer também uma Policlínica lá na região Amazonas Industrial e também no Nacional. De forma que com isso nós vamos reorganizar o sistema de saúde de Contagem, que já tinha Saúde da Família, já tinha Policlínica, os centros de consulta especializados. E vamos fazer agora também o Hospital da Criança de Contagem. E trabalhar também para a terceira idade. Botar geriatra em todas as policlínicas, isso vai funcionar. As UPAs, antigas policlínicas, tem que funcionar, colocar para funcionar, não pode ficar do jeito que está. De forma que eu tenho convicção. Eu fiz o Hospital Municipal. O Hospital Municipal de Contagem tem o nome de José Lucas Filho. De forma que esse é um compromisso meu que eu cumpro e honro. E quero lembrar, depois da minha saída da prefeitura, ninguém fez policlínica nova, só prédios velhos, prédios novos para antigas estruturas.
Candidato, o Plano Municipal de Educação prevê a integralização do ensino infantil para 4 e 5 anos e chegar a 50% do atendimento para crianças de 0 a 3 anos. Ao mesmo tempo, a cidade planeja manter o investimento em ensino médio, mesmo sendo essa uma obrigação do Estado. O senhor considera que dá para conciliar o investimento em todos esses setores?
Primeiro, lamentar a que as duas últimas administrações fizeram com a cidade. Terceirizaram a Escola Avenida Camargo da Água Branca, privatizaram a Escola Maria Olinta, lá no Santa Cruz, estão fechando Cruzeiro do Sul, Gastão da Cunha, Pedro Pacheco. Olha, quem fecha escola, abre cadeia. Quanto a nós, não. Nós vamos fazer mais escola. Eu sou o prefeito que mais fez escola em Contagem. 40 escolas. Mais fez ensino de segundo grau. Eu encontrei a FUNEC com 9 unidades pagas, fiz 21 públicas e gratuitas. Então, quando há uma boa direção, uma boa aplicação dos recursos públicos, planejamento é possível fazer. Nós vamos fazer, sim, educação infantil, vamos aplicar muito, de 0 a 5, não é 4, 5 anos, não. O pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar e não tem onde deixar os filhos. Educação de tempo integral, também nosso governo vai implantar a educação de tempo integral. Pode crer nisso, o povo de Contagem sabe disso. O compromisso meu é com a educação nota 10, uma saúde também da mesma forma. E eu tenho condições, sim, de como fiz no passado, no segundo grau, porque esse negócio de dizer que o segundo grau é obrigação do Estado não é verdade. O que fala é que é um município que compete prioritariamente o ensino fundamental e básico, mas não exclui a possibilidade de segundo grau. E sempre foi assim, mantivemos a FUNEC, 21 escolas públicas gratuitas e funcionou. E com isso chama a geração FUNEC, melhor ensino tecnológico da cidade. Por isso eu acredito piamente que vamos fazer educação de tempo integral e vamos investir na FUNEC e da mesma forma. Os CMEs funcionarão de 0 a 5 anos.
Contagem tem a promessa de extensão da linha do metrô até o novo Eldorado. Também a proposta de implantação de 2 corredores do BRT na cidade. Quais são os compromissos que o senhor assume com relação a isso?
Primeiro que é devido pelo município. Olha, nós temos que fazer agora uma política de mobilidade urbana que contemple o Rodoanel aqui na cidade, que já estava planejado com recursos fornecidos, inclusive pela Copasa, porque são canais de escoamento de esgoto. Então tem que fazer o Rodoanel da sede, duplicar todos os viadutos de Contagem que foram todos feitos no meu governo. Porque na época não tinha bitrem, tritrem, rodotrem. Agora não, nós temos uma modernidade aí. E isso não foi enfrentado pelos 12 anos que vieram depois de mim, os 3 prefeitos. De forma que conosco vai funcionar sim, nós temos condições. Com relação a metrô, nós sabemos claramente que metrô não é, esse sim, não é a função da prefeitura. Metrô, ele é federal. Ele é federal, mas mesmo assim, eu acho que aliando aos prefeitos de Betim, nós temos como fazer, o governo do Estado, o governo federal, fazer uma proposta de terceirizar o metrô, essa é a função do governo federal, e fazer isso, fazer com que o metrô funcione. Com relação aos BRTs, nós sabemos que já há recursos negociados através do PAC, então é possível trabalhar essa questão do BRT. De forma que conosco não, conosco vai funcionar e comigo o povo sabe. Coisa que eu assumo compromisso, eu cumpro o compromisso.
Contagem é conhecida por ser uma cidade industrial com um papel importante na economia mineira. Por outro lado, no campo cultural, as opções estão concentradas em Belo Horizonte. Quais são as propostas do senhor nesse sentido?
Olha, foi ótimo ter feito essa pergunta, porque Porque o que fez cultura em Contagem fui eu. Quem criou a Secretaria de Cultura em Contagem fui eu. Quem adquiriu a casa mais antiga da cidade, que é a Casa da Cultura, na Emes Moreira, foi o nosso governo. Quem adquiriu a Casa de Caco, tradicional, cultural e turística, foi o nosso governo. Quem fez todos os projetos da comunidade negra dos Arturos, foi o nosso governo. Quem ajudava, criou e ajudou até a última edição daquele programa da área cultural lá da região do bairro industrial, daquela de Congado, foi sempre o nosso governo. De forma que eu tenho compromisso de cumprir meus compromissos com a cultura da nossa cidade. Nós vamos novamente refazer a Secretaria da Cultura e investir em todos esses órgãos. Lembrando ainda, a Casa de Caco também foi nosso governo. Nosso governo fez isso. A Orquestra Jovem de Contagem foi nosso governo que sustentou e ajudou. Por isso, tenho certeza e convicção, no nosso governo, a cultura vai voltar, vai funcionar como sempre foi de tradição da nossa cidade.
Candidato, o senhor vem de duas derrotas seguidas nas eleições de Contagem, em 2008 e 2012. Como o senhor espera conquistar o eleitor desta vez?
Olha, nós temos uma proposta para a cidade que as pessoas conhecem. Na verdade, cada eleição é uma eleição. Anteriormente, tinha outras pessoas administrando a prefeitura. Agora é diferente, né? O atual prefeito está com a rejeição de 74%. Então a expectativa é muito positiva e vamos ganhar as eleições, porque tem as melhores propostas para Contagem. E Contagem nos conhece. Quando nós assumimos compromisso, nós cumprimos os compromissos. De forma que eu não tenho nenhuma dúvida. Essa eleição não é igual às demais. É a mesma coisa do Lula. Você lembra do Lula? O Lula disputou 3 eleições e perdeu as eleições. Ganhou a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Então eu acho que não há desdoino nisso. Eu acho ao contrário. Nós estamos preparados agora, muito mais do que antes, para transformar a Contagem num canteiro de obras, para gerar emprego, gerar renda, e voltar a investir em saúde, educação, mobilidade urbana, que o pessoal está reclamando demais. E esse governo vai perder a eleição por isso mesmo. Ele deu mais uma história em Contagem. Quem está no poder não ganha eleição. Ninguém consegue se reeleger em Contagem. E não vai ser diferente com o atual prefeito. Vamos ganhar as eleições, estou firme e acreditando muito nisso. E Contagem está demonstrando isso em todas as pesquisas. Em todas as pesquisas nós ganhamos eleições.
Candidato Ademir Lucas, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
E eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. Muito obrigado, fique com Deus.
No nosso site www.fmg.br/rádio, a entrevista com o candidato Ademir Lucas estará disponível e ela também vai ser reprisada amanhã às 7h45 no horário do UFMG Notícias. Amanhã, no jornal UFMG, será a vez do candidato Alex de Freitas, do PSDB. Uma decisão liminar do Tribunal Regional Eleitoral pede a mudança nas peças publicitárias do candidato Reginaldo Lopes, do PT, por não identificar Jô Moraes como candidata a vice-prefeita e sim como prefeita. A decisão é resultado de uma ação movida pela coligação de Délio Malheiros, do PSD. Outras 3 ações judiciais relativas à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV ainda estão sendo analisadas pelo TRE.
Agenda dos candidatos.
Délio Malheiros, do PSD, faz caminhada no Padre Eustáquio e à tarde faz reunião com a equipe de coordenação. À noite, ele janta com representantes da área de educação e depois tem encontro com lideranças da Pampulha. Eros Biondini do PROS participou de ato das comunidades terapêuticas a favor de sua candidatura. À tarde, vai para Brasília. João Leite, do PSDB, fez caminhada no centro e à tarde grava programas de TV. Calil, do PHS, visita obras do PAC na Vila São Tomás, região da Pampulha, às 14h. Luiz Tibé, do PTDB, não divulgou a agenda. Marcelo Álvaro Antônio, do PR, na entrevista para a TV Assembleia, às 8h, se reúne com lideranças do PSDC. Em Venda Nova, às 9h30, se reúne com moradores da barragem Santa Lúcia. Maria da Consolação, do PSOL, faz panfletagem na entrada da UENG, na região hospitalar. Às 5, panfleta na Praça da Estação e às 7, tem reunião de coordenação de campanha. Reginaldo Lopes, do PT, agora às 13h13, responde perguntas ao vivo no Facebook. Às 4, faz encontro sobre propostas para crianças e adolescentes. Às 5h30, tem encontro sobre segurança pública e às 7, sobre segurança alimentar. Às 9h13, volta para o Facebook. Rodrigo Pacheco, do PMDB, está em Brasília, mas volta para BH à noite para participar do lançamento de candidatura de vereador. Sargento Rodrigues, do PDT, faz reunião no Ribeiro de Abreu, às 4 da tarde. Às 7 da noite, participa de reunião no Sindicato dos Médicos e às 8 vai para o Rotary Clube, no São Lucas. Vanessa Portugal, do PSTU, participa de reunião de coordenação da campanha e às 7 da noite vai reunião com o Grupo em Defesa da Mobilidade Urbana. Agora, 1h04, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site, www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Jéssica Viveiro, Soraya Fidelis e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.